Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do grupo de audiências. Hoje temos connosco o grupo dos 230, portanto estamos a falar de um projeto independente e apartidário com responsabilidade cívica e com o intuito, essencialmente, de reforçar aqui a democracia participativa. Na nossa delegação temos João Malhadeiro, Carolina Almeida, Cláudia Almeida e Berta Valente em videoconferência. Portanto, como já devem ter recebido a grelha de tempos, terão aqui 10 minutos de uma intervenção inicial e apresentarem o vosso projeto e o que vos traz cá hoje. Portanto, este grupo de trabalho acaba por ser um grupo reflexo da Comissão de Saúde, onde temos connosco vários partidos das várias bancadas da Assembleia da República. Temos connosco o PSD, o Partido Socialista, o Partido Chega e a Iniciativa Liberal connosco. Portanto, além dos 10 minutos, depois os senhores deputados terão 5 minutos para vos fazer algumas questões e algumas considerações, passando novamente a palavra à delegação para os 10 minutos finais. Portanto, daria início, por favor.
Tá. Ok, está a funcionar. Boa tarde a todos. Meu nome é João Malhadeiro, estou com a Cláudia Almeida, Carolina Almeida e a Berta à distância. Fazemos parte da equipa da 9ª Comissão de Saúde das Comissões de Cidadãos. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui hoje para falar um bocadinho com vocês sobre a proposta que nós elaborámos. Antes de passar à proposta, só um enquadramento rápido de quem é que nós somos. Então, os 230, como já foi referido, é uma associação que tem como objetivo desenvolver a democracia portuguesa, fomentando a cidadania ativa. Tem vários projetos ongoing e nós viemos em representação do projeto das Comissões de Cidadãos, que no fundo é um projeto que tenta mimetizar um bocadinho o que vocês fazem aqui no dia-a-dia e tem como objetivo a participação ativa de cidadãos no processo democrático. Nós viemos aqui com uma proposta que, enquanto equipa, fizemos ao longo de cerca de um ano, que é uma proposta de mediação intercultural no SNS, começando por dar um pequeno enquadramento e o porquê de ter surgido esta proposta. Estamos numa fase em que, neste momento, temos mais de 10% dos residentes nascidos no estrangeiro e aqui em Portugal, e sabemos que o acesso aos cuidados de saúde é um fator-chave para a integração destas pessoas. Desta forma, surgiu-nos aqui uma ideia e uma proposta de melhorar o acesso aos cuidados de saúde através da proposta da mediação intercultural no SNS, com o objetivo de garantir aqui uma melhor acessibilidade e uma qualidade do atendimento através do estabelecimento de uma relação de confiança e entendimento mútuo, quer entre profissionais de saúde, quer também depois com utentes e cuidadores informais. Passo então a palavra à Carolina para nos falar um bocadinho mais sobre a proposta.
Sugerimos então a criação e implementação da figura do mediador intercultural dentro do Sistema Nacional de Saúde, para além disso formação específica quer a profissionais de saúde, quer às equipas técnicas. Sugerimos também que o próprio Serviço de Mediação Intercultural esteja em coordenação integrada noutros serviços públicos e organizações de relevo, no fundo para também criar uma abordagem integrada. Sem dúvida, que monitoria e avaliação, portanto, em toda a linha de intervenção, que haja, no fundo, uma recolha também dos resultados, perceber se estão a ir de encontro àquilo que esperávamos ou não. Os objetivos são não só reduzir as barreiras linguísticas, culturais, mas também de acesso, portanto, literacia no acesso aos cuidados de saúde, melhorar a comunicação entre todos, portanto, garantir também os cuidados mais humanizados e em continuidade, promover a equidade no acesso aos serviços, sabendo que um sistema também que seja mais inclusivo e mais adaptado ao contexto atual que temos é também mais eficaz e mais sustentável. Esta proposta queremos então definir os papéis e as responsabilidades desta figura do mediador intercultural, termos de referência claros, estabelecer normas profissionais, portanto, processos padronizados, não só de formação, mas também de acreditação para garantir a qualidade no serviço, assegurar a formação contínua, a supervisão e o apoio psicológico para estes técnicos. Para além disso, queremos também capacitar todos, portanto, o que nós gostávamos é que esta proposta fosse, o sentido fosse de capacitar os profissionais de saúde, as equipas técnicas, os utentes, os cuidadores informais, para utilizar de uma forma mais eficaz este serviço. Integrar sistematicamente estes profissionais garante também uma contínua adequação às necessidades sentidas e medidas. Passo agora à Cláudia.
Nós, para fazermos esta proposta, fomos também perceber o que é que já existia no nosso normativo, no nosso quadro normativo. E percebemos que, efetivamente, a figura do mediador sociocultural já está prevista na legislação. Nós temos existe até o Estatuto Legal do Mediador Sociocultural, previsto na Lei 105 de 2001, e que refere nas competências deste mediador que uma dessas competências será assessorar os utentes na sua relação com os serviços públicos de saúde. E, portanto, já há aqui esta ideia. Isto vai de encontro também à Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes, que refere a necessidade de que os cuidados e a prestação de cuidados de saúde tenha em conta as características socioeconómicas da população, em diversos artigos. Isto é melhorado na Lei de Bases da Saúde, essencialmente na Base 1 e na Base 2, que refere o direito à saúde, o direito à informação dos utentes e essa adequação às suas capacidades socioeconómicas. O que nós percebemos aqui, e que isto iria também de encontro àquilo que consta na Constituição, no seu artigo 64, que prevê também que devem ser tidas em conta as características sociais da população quando falamos na prestação de cuidados de saúde. Portanto, nós, tendo em conta aqui o normativo legal que já existe, consideramos que ele, de facto, não é eficaz, embora já haja esta previsão, não é eficaz e, portanto, as nossas propostas passam essencialmente por uma alteração à legislação existente e não uma nova legislação. A nossa proposta passa por alterar este estatuto legal do mediador sociocultural e logo aqui uma diferença que nós gostaríamos de assinalar é que face ao contexto atual o conceito de sociocultural já não se aplicará e ficaria mais adequado intercultural e portanto essa seria uma das alterações, mas também uma revisão das competências focando mais competências específicas ao mediador em saúde, a par do desenvolvimento de um plano nacional de implementação desta figura do mediador em saúde. E, a par disto, era fundamental um registro público da mediação em saúde para nós sabermos quem são, as competências que têm e onde se encontram. A par desta revisão do Estatuto Legal do Mediador, nós consideramos fundamental olhar para o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, mais em concreto para o artigo 56, que fala-nos do Gabinete do Cidadão. Nós olhamos para toda a estrutura do Serviço Nacional de Saúde e, em concreto, das unidades locais de saúde e, tendo em conta os objetivos deste Gabinete do Cidadão, achamos que faria sentido, no artigo 56, incluir como uma das atividades deste gabinete a atividade de mediação em saúde e, portanto, poderia ser aqui o local onde este mediador poderia exercer a sua atividade e onde prestaria o apoio mais próximo aos cidadãos. Passo agora à Berta, que está online.
Portanto, em alguns países europeus esta figura já existe. Principalmente na Bélgica já existem vários programas em vigor, por exemplo, o Programa de Mediação Intercultural em Hospitais, que já é criado há mais de 2 décadas, onde atualmente existem 100 mediadores interculturais a servir 52 hospitais. Na Bélgica, mas também na Suíça, existem serviços de mediação remota em cuidados de saúde. Na Itália existe um registro público de mediadores interculturais e um curso de formação para esta classe profissional. Existem também alguns projetos mais locais para migrantes na Áustria e na Alemanha. Se puderem passar, por favor. Ou seja, espera-se então, e também analisando, fazendo esta análise comparada que mencionei há pouco, o impacto esperado da existência desta figura traduz-se então na melhoria da comunicação entre profissionais de saúde, as equipas técnicas e os utentes. Percebeu-se também que os utentes tendem a demonstrar maior conforto em partilhar as suas histórias e preocupações quando na presença de mediadores, o que evita a dependência de intérpretes informais com uma família, que muitas vezes pode dificultar esta interação entre profissional de saúde e utente. O mediador intercultural pode também desempenhar um papel fundamental na identificação de problemas sociais ou até violências de género e depois fazer o seguimento para serviços especializados e também cresce fundamental na redução da percepção de discriminação entre utentes migrantes. Ou seja, em suma, acreditamos que a inclusão desta figura torna o SNS mais forte, posicionando Portugal ao lado de casos de sucesso europeu, estando aqui na vanguarda da equidade em saúde. Muito obrigada.
Obrigado. Acabámos a fase de explicação da nossa proposta. Só aproveitar o minutinho e pouco que ainda temos para vos dar também um bocadinho de contexto de como é que decorreu este processo ao longo deste ano. Nós temos aqui a representação de uma equipa maior, à volta das 16, 17 pessoas. Tivemos uma primeira fase de identificação de problemas no sistema de saúde e posterior de identificação de soluções que achássemos que podiam fazer sentido para melhorar o sistema. Após termos concluído a nossa proposta e como o projeto das comissões tenta replicar um bocadinho o que fazemos aqui, tivemos dois plenários para a aprovação das propostas, ou seja, a proposta que vocês veem aqui hoje foi votada pelos restantes 230 deputados cidadãos. Para além disto, tivemos também um período de consulta pública, onde nós recolhemos inputs e sugestões para melhorar a nossa proposta. Reunimos também aqui com alguns experts e deixar aqui também, em nome da Comissão de Saúde, o nosso agradecimento ao Dr. Paulo Espiga, ao Dr. António Nunes, ao Bruno Oliveira e ao William Gomes, experts e players do sistema de saúde, que foram essenciais para que nós chegássemos à conclusão desta proposta e estivéssemos aqui hoje a fazer a apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigada pela vossa intervenção inicial e das explicações que nos foram dadas sobre a matéria que vos traz aqui hoje. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Daria a palavra à deputada Isabel Fernandes, do PSD, por favor.
Boa tarde a todos. Cumprimento institucionalmente a senhora deputada Ana Oliveira, coordenadora deste grupo de trabalho, os senhores deputados dos grupos parlamentares aqui presentes, E os senhores deputados da nossa Comissão Sombra, que é da nossa Comissão de Saúde, do Grupo de Cidadãos, o João, a Malhadeira, a Carolina Almeida, a Cláudia Almeida e a Vera Valente. Em primeiro lugar, queremos começar, quero em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente saudar esta iniciativa e o contributo que, através do projeto de Cidadãos 230, têm feito também em todas as áreas e também a nível da área da saúde. A participação cívica, quando qualificada e com propostas concretas e construtivas e estruturadas e que nos permite o debate e a reflexão, enriquecem sempre o Parlamento e fortalecem a democracia e a confiança que os cidadãos têm nela e, portanto, é de saudar naturalmente este projeto e que aborda uma realidade e que aborda uma situação crescente, que é a multiculturalidade, que com consequências a todos os níveis, inclusive no sistema de saúde. Reconhecemos, portanto, o mérito da proposta, assentada na criação do Estatuto do Mediador Intercultural e que, essencialmente, entendemos, agradecer também o facto de nos ter enviado, tive a oportunidade de ver a proposta que nos tinham enviado antecipadamente, ontem estive a ver e, de facto, reflete aqui três preocupações que são legítimas para os portugueses e para nós, enquanto legisladores, que é a importância da comunicação, e aqui falo da comunicação no sentido da adesão depois do utente, da adesão terapêutica, e portanto esta comunicação é fundamental, a humanização dos cuidados também, e naturalmente a necessidade de tornar o SNS mais inclusivo, sem perder, no entanto, a sua eficiência. Portanto, entendemos o valor desta proposta que nos traz como uma ferramenta de integração que pode melhorar a relação entre os utentes e os profissionais. No entanto, precisamos, e levantam-se também, que provavelmente também aconteceu convosco, levantam-se aqui questões práticas e de operacionalidade e que talvez a esse nível possamos discutir ou trocar algumas ideias em relação a algumas situações. Compete-nos também, enquanto legisladores e deputados, que qualquer figura, qualquer criação de qualquer figura que possa ser trazida a este Parlamento, não crie nem sobreposição de papéis, nem venha onorar ainda mais um SNS que já está com uma pressão enorme, a não ser, e quando faz sentido, que esse investimento traga retorno do ponto de vista mensurável também, não é? Deixamos então aqui algumas questões, ainda que já foram esclarecidas, uma delas que era fundamental foi esclarecida, penso pela Cláudia, que legalmente deixou aqui uma das dúvidas que eu tinha. Era como seria integrada este técnico, este profissional, como seria integrado na equipa multidisciplinar. Falou que a entidade responsável pela formação seriam entidades acreditadas, entidades externas também, de forma a fazer isto de uma forma mais transversal,
que tipo de entidades é que poderiam ser responsáveis por esta formação, se têm noção ou se fizeram um estudo de impacto financeiro para esta medida, para o SNS e para as ULSs, e se de alguma maneira foram colocadas em cima da mesa e discutidas também, e se já nos podem apresentar de uma forma mais limpa, se esta situação, se este criador desta entidade viria facilitar e não complicar às vezes mais o trabalho das equipas multidisciplinares. Aquilo que já foi esclarecido era uma dúvida que eu tive quando li a proposta, que era relativamente ao estatuto jurídico, seria criação do novo estatuto jurídico, ou, mas falou-me do melhoramento desta Lei 105/2021 do mediador sociocultural. Seria uma alteração a esta lei, se não entendi mal. Portanto, conhecemos as boas práticas internacionais também, em Espanha programas de mediação em hospitais públicos que já trazem resultados, inclusive na Andaluzia e na Catalunha, que reduziram em mais de 30% os conflitos clínicos entre os migrantes e os profissionais de saúde e melhoraram a adesão terapêutica. Em Itália também a figura do mediador intercultural é integrada nos serviços regionais de saúde desde 2009, com uma formação certificada e avaliada anualmente. Na Alemanha também o projeto que já nos tinham apresentado os migrantes para migrantes. Entendemos e vemos com alguma atenção esta situação de capacitar pessoas das áreas culturais e dos utentes a que queremos chegar com mais facilidade, ou que queremos chegar mais, e vemos isto de bom agrado. Não deixamos de ver que com Portugal é, sempre foi e continuará a ser um país de acolhimento, e integrar bem e acolher significa exatamente qualidade nesta integração e critérios, mas também com sustentabilidade, daí as nossas perguntas relativamente à operacionalidade desta figura. Pronto, reforço mais uma vez em nome do Grupo Parlamentar o nosso apreço pela iniciativa que aqui trazem e que valoriza não só procura ou o vosso cuidado no sentido de melhorar o SNS, mas também entendemos aqui um reforço da coesão social e da coesão territorial, desde que entendamos sempre valorizando e acautelando os recursos públicos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Partido Chega.
Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e Deputadas e os representantes do projeto, os 230. Em nome do Chega, gostaria de agradecer a vossa presença e o contributo cívico. Nesta audiência, o que estamos aqui a discutir é uma proposta de criação de comissões de cidadãos. Esta comissão já existe, não é? E a introdução da figura de mediação intercultural em saúde no SNS, certo?
Em relação à segunda parte, a mediação sim, em relação à primeira, ou seja, as comissões já existem, é o projeto que nós fazemos parte.
Este é um tema sensível, não é? Com impacto direto no dia-a-dia, tanto dos profissionais de saúde como dos utentes, e também é uma realidade que cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde recebe população que não é portuguesa e com bastantes dificuldades, porque não dominam, grande parte delas, o português, e os profissionais também, grande parte das vezes, não têm como dominar determinados idiomas. Fala-se o inglês de uma forma geral, mas depois existem determinadas línguas que, de facto, nós não conseguimos lá chegar. Mas, contudo, o Chega avaliou esta proposta, como avalia todas as outras, tendo em conta três critérios muito claros. Que deve existir universalidade, é um facto, mas tem que haver regras, e esta universalidade não é uma exceção, portanto os direitos andam sempre alicerçados em deveres. Temos que ser rigorosos no uso do erário público, portanto cada euro, que os bens são escassos, nomeadamente os financeiros, e o SNS luta com muitas dificuldades em termos de sustentabilidade financeira, entre outras. Portanto, cada euro neste domínio tem que produzir resultados visíveis e que, de facto, representem o maior interesse para o país. E depois foco no essencial, que nós queremos menos burocracia e mais tempo clínico junto dos doentes. À luz destes princípios, identificamos duas ideias fortes na vossa proposta, e que podem ser utilizadas para criar e desenvolver este projeto. Uma delas é o facto de sugerirem usar o que já existe na lei e no SNS. Portanto, a proposta aponta a base legal aplicável, portanto, a Lei de Bases da Saúde, a Lei 105 de 2001, que aborda o mediador sociocultural, a Lei 15 de 2014, que diz os direitos e os deveres dos utentes, e o Estatuto do SNS. E também aqui, sublinhando o artigo 56, no que diz respeito ao Gabinete do Cidadão. Portanto, também já existe e vocês propõem integrar estas funções de mediação intercultural nestas estruturas já existentes, e isso é relevante uma vez que vem evitar duplicações. E, portanto, evitando duplicações, estamos a gerir melhor os recursos. Depois, também apontam uma questão relacionada com avaliação e transparência. Portanto, o que aqui nos apresentaram fala em monitorização e avaliação contínua do impacto. E isto é essencial para perceber se há menos consultas, se há melhor compreensão e adesão terapêutica, se há menos idas desnecessárias às urgências. Portanto, concordamos com esta forma de estabelecer métricas públicas e que nos permitam perceber melhor os resultados das propostas. Posto isto, o Chega gostava de avançar com 4 desafios que podem fazer na vossa comissão no que diz respeito à reflexão e eventual operacionalização para que depois possamos, numa fase seguinte, voltar a trabalhar em conjunto. A primeira é pensar em projetos-piloto com prazos, portanto, um projeto que desempenhe e que acompanhe pilotos entre 12 a 18 meses em unidades onde a pressão migratória seja maior e integrados no Gabinete do Cidadão, com objetivos claros e datas de reavaliação. Depois, segundo, métricas simples e públicas, portanto, propomos que o vosso projeto defina e operacionalize indicadores, nomeadamente consultas, adesão terapêutica, reinternamentos evitáveis, satisfação dos utentes e dos profissionais. Terceiro, concorrência e escrutínio, portanto, propomos que o vosso projeto prepare um modelo tipo de contratação por concurso público, com relatórios periódicos à Comissão. E depois, quarto, integração e autonomia, portanto, propomos que o vosso projeto elabore um pacote de literacia e de reforço da língua portuguesa, materiais multilíngues padronizados, de modo a reduzir a dependência permanente de mediação e a aumentar a autonomia dos utentes no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em resumo, o Chega não fecha portas, mas apontar aqui soluções que também merecem aqui integração nesta vossa proposta. Termino com duas perguntas. Gostávamos de saber se têm alguma ideia de quanto é que custa, de forma simples, não é porque a saúde não tem preço, mas tem custos, e não conseguimos fugir a eles, se têm alguma estimativa anual e um custo por contacto para a mediação proposta dentro do Gabinete do Cidadão, e depois... se têm alguma previsão de resultado, se fizerem um piloto, qual será a meta concreta que o vosso projeto desejará alcançar? Portanto, muito obrigada e muito obrigada por nos terem vindo apresentar esta proposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaríamos ao Partido Socialista com o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero saudar o João Malheiro, a Cláudia Almeida, a Carolina Almeida e a Berta Valente, por terem vindo. Nós, o Partido Socialista, acompanhamos o movimento dos 230, réplica, substancialmente, se calhar, mais jovem deste Parlamento. Isto é, sabemos que estão organizados por comissões, que são as comissões parlamentares. Vocês pertencem à nona é a Comissão de Saúde, cá estão. Eu gostava de dar... Primeiro quero felicitar-vos a ideia de... Eu sei que é uma coisa pensada ao nível dos 230, eu também já fiz a audição da 13ª, que é o poder local, foi muito rica em ideias, mas gostava de vos felicitar por, na área da saúde, a primeira ideia que têm sobre vir ao Parlamento apresentar uma proposta concreta de mediação, em vez de sociocultural, intercultural, é uma ideia humanista, é uma ideia de acolher quem já cá está, não quem para ou passa pela fronteira, é quem já cá está, e é uma ideia de paz social, para que todas as pessoas que já cá estão e que passaram pelo filtro das fronteiras e que estejam devidamente documentados, legais, com autorização de residência, ou não, porque isso não é um problema do Serviço Nacional de Saúde, SNS, tendencialmente gratuito, como está na Constituição, é um problema das pessoas que têm um problema cá em Portugal, até pode ser um cidadão que está de férias, e que está cá, tem um cartão de saúde válido e que a primeira porta que vai é um serviço do SNS e fala uma língua que não é o português e, acima de tudo, precisa de ser bem tratado e ser bem compreendido. Por isso, esta ideia de uma proposta de um grupo de jovens que está na 9ª Comissão e que reflete sobre as condições de acesso do SNS, que é uma porta livre, e depois reflete como melhorar a eficácia dos serviços, tanto ao nível do utente como ao nível do profissional, e depois na perspectiva da organização, eu acho que podiam ter tantos caminhos para fazer uma proposta concreta ao nível do SNS e escolheram uma proposta que, para mim, para nós, é absolutamente humanista, do bem tratar as pessoas como portugueses, portugueses que exportaram, que saíram de Portugal, que foram para a imigração. Nós somos 10 milhões aqui no retângulo da República Portuguesa e nas ilhas, mas os portugueses estão espalhados pelo mundo e são 15 milhões. E o exemplo que nós dermos é o exemplo que, seguramente, pelas televisões e pela internet, as pessoas sabem como é que os portugueses tratam as pessoas que nos visitam. Nós achamos que é uma boa ideia a alteração ao decreto, à lei 105, salvo erro. É uma coisa que se pode fazer. O mediador sociocultural já está previsto há muito tempo, 2001. Agora, a regulamentação e a utilidade prática deste mediador é que tem que ser revista em função também do contexto atual. Parece-nos uma boa ideia. Depois, segunda nota, para o Serviço Nacional de Saúde, que tem que prestar saúde, é a relação e o clima de tensão que se gera sempre, geralmente, nas portas das urgências, com as equipas multidisciplinares, que têm que ser tratadas. E muitas vezes nós sabemos que é o enfermeiro, o médico, a assistente que está na porta, que não fala a língua. A questão do mediador parece-nos uma boa ideia. Como é que se vai buscar esse mediador? Não sei, se calhar pela eficiência e formação das equipas que já existem. Porque nós temos N panóplias de gente, não sei se temos que contratar mais alguém, mas eu penso que a ideia não é acrescentar despesa ao sistema, é dar mais eficiência e utilidade a pessoas que trabalham no sistema, porque o sistema do Serviço Nacional de Saúde tem muitas valências profissionais e, se calhar, esta questão, que se calhar até há pessoas contratadas para fazer a operacionalidade da lei 105 e, se calhar, estão a fazer outras funções quaisquer, pode acontecer ou não. Depois, a questão do gabinete do cidadão, que referiram especificamente, vocês entram para aqui porque parece-vos que vinham a esta comissão e tinham que dar uma solução onde é que se podia buscar ou enquadrar estes recursos humanos. Inteligente da vossa parte, me parece bem. Agora, todo o seu Serviço Nacional de Saúde funciona com equipas interdisciplinares. Por isso, ninguém trabalha sozinho lá e toda a gente trabalha nesta lógica. Por isso, para o Serviço Nacional de Saúde, a questão da interculturalidade é dado adquirido. Porque a realidade de todos os dias é esta. E nós temos boas práticas europeias de países que, se calhar, têm um regime de entradas muito mais apertado e que se viram mais apertado, isto é, nós tendencialmente também caminhamos para apertar com aquilo que está neste momento, até pela revisão da lei da nacionalidade e todas as regras que estão a ser feitas ao nível do acolhimento e da entrada de estrangeiros no nosso país. Mas para aqueles que já cá estão, e nós podemos seguir boas práticas que existem e que vocês tiveram cuidado de identificar para mostrar aos deputados do Parlamento eleitos que há realidades congêneres nas várias geografias, existem regimes mais conservadores e até menos conservadores, ou mais liberais, digamos assim, e isso parece-me que é uma situação inteligente, porque seguramente termino já. Seguramente essa é uma boa ideia. Por isso, boa ideia, nós acolhemos, queremos felicitá-los, estamos do lado da solução, pensamos que é uma coisa que se pode fazer se houver iniciativa política dos grupos parlamentares para avançar isto, e nós tínhamos duas ideias para vocês, duas ideias ou duas questões. Quando pensaram isto, vocês estavam a pensar que isto era para todas as pessoas que se dirigem ao SNS ou para as pessoas só que têm título válido de autorização de residência? Ponto de interrogação. Quando pensaram isto? E a segunda coisa, se é só mesmo só para o SNS? Se pensaram também este modelo de interculturalidade aplicável aos hospitais e às unidades de saúde privadas que também estão aqui no país e que também têm portas abertas para atender pessoas? Era essa a pergunta que tínhamos para fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaríamos agora a palavra ao Grupo da Iniciativa Liberal com a Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento nas vossas pessoas, a Associação 230 também. Agradeço muito a vossa presença aqui na Comissão. De facto, o vosso contributo é muito importante, que ainda haja quem, além de quem faz parte dos órgãos, neste caso do órgão legislativo, que haja mais pessoas que também pensam em políticas públicas e que se envolvem e que querem mostrar ideias e, portanto, nesse sentido, agradeço-vos e o nosso grupo parlamentar agradece-vos também por esta iniciativa. Sobre a proposta em concreto que nos trazem, obviamente nós acompanhamos a preocupação de ter que aproximar as pessoas do sistema, portanto tem sido algo que nós sistematicamente temos vindo a defender, e principalmente num sistema que é cada vez mais complexo, e isto aplica-se não só a quem não fala a língua, como também a quem fala a língua ou a quem tem problemas de algum tipo de deficiência. Por exemplo, uma pessoa que não consegue falar ou que não consegue ouvir, muitas vezes não consegue aceder a um serviço público. Portanto, ou leva alguém com ela ou não há ninguém da parte do serviço público que consiga ajudar esta pessoa. E, portanto, obviamente acompanhamos toda esta preocupação de aproximar as pessoas. Sobre o concreto, temos algumas dúvidas práticas e da operacionalização, por exemplo, porque, de facto, já foi aqui dito, há muita... esta função na prática existe, ou deveria existir. Portanto, existem gabinetes de cidadãos, existem assistentes sociais, existem pessoas já dentro das ULS que têm a obrigação, ou deveriam ter. Nós sabemos que não funciona, portanto, estamos todos de acordo, isto não funciona, e, portanto, nada contra arranjar aqui outra figura que possa fazer este papel, portanto, ou seja, mas dizer que às vezes, e nós temos muito, nós no nosso grupo parlamentar temos muito essa preocupação de às vezes não criar mais camadas ou mais burocracia ou mais figuras, não é que elas não façam sentido, só que às tantas temos que pôr aquilo que nós temos e que devia funcionar e que depois não está a funcionar, e às tantas, para resolver um problema, criamos outro e complexificamos ainda mais o sistema. Portanto, novamente, não é, e por isso, lá está, não é não reconhecer a importância, é importante, só que há tanta coisa que não funciona naquilo que já existe, e se nós tivéssemos já os serviços sociais, os gabinetes de cidadão, tudo isso a funcionar, se calhar será que mais uma figura seria necessária ou não? Portanto, isto é mais reflexão do que propriamente uma posição concreta. E depois, aqui só um comentário um bocadinho mais político. Obviamente, nós, quando fazemos políticas públicas na área da saúde, estamos sempre a gerir prioridades e a gerir recursos, não é? E obviamente, e aqui a minha opinião, acho que no SNS, neste momento, temos muitas prioridades que precisam de ser geridas, não é? E temos muitas prioridades ao nível da falta de acesso e da falta de resposta, e, portanto, da falta de, que são principalmente que advêm da falta de profissionais de saúde. E não queria chegar a um ponto em que até facilitamos a comunicação dos cidadãos com o sistema, mas no fundo, se apenas para lhes dizer que eles não vão ter acesso ao sistema, isto torna-se complicado. Portanto, ou seja, é importante que nós tenhamos sempre a noção que políticas públicas e gerir recursos públicos são sempre prioridades, e às vezes, quando investimos mais de um lado, estamos a tirar investimento do outro. Eu acho que é importante ficarmos sempre com esta noção. E, portanto, isto para terminar, dizer que não temos nada contra a proposta aqui que nos vem apresentar, como, independentemente de algumas dúvidas práticas que temos, como eu estava a dizer, mas estamos totalmente disponíveis para continuar a discuti-la e a ver qual será a melhor forma de operacionalizar, e também espero que nos voltem cá muitas vezes com outras propostas que nós também possamos, às vezes, porque é ter pessoas diferentes a pensar às vezes os mesmos temas, mas quando são olhos diferentes, isto é mesmo importante para aproximar os cidadãos da política e da Assembleia da República, e pronto, daquilo que precisarem da nossa parte, estamos sempre disponíveis para continuar a conversar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agradeço a todos os grupos parlamentares pelas vossas intervenções. Passaria agora a palavra os 10 minutos finais à delegação.
Bem, em primeiro lugar, agradecer as vossas questões, os vossos comentários e o vosso interesse na nossa proposta. Eu vou aqui começar por tentar responder a algumas das questões. Não vou dividir entre grupos parlamentares, vou tentando responder temáticas juntas para que também seja mais eficiente aqui a gestão do nosso tempo. Portanto, começando aqui por uma questão que eu acho que foi transversal, que nós gostaríamos de ressalvar, que a figura deste mediador não passa só pela tradução nem pelas dificuldades de linguagem. Porque nós, isso foi uma discussão que nós também tivemos internamente, hoje em dia também já temos vários mecanismos até de inteligência artificial que nos podem ajudar nesse sentido. Nós queremos aqui ir mais longe e aqui falamos mesmo em questões culturais, em termos a vários níveis, e podemos estar a falar aqui de pessoas que até falam português e, portanto, compreendem perfeitamente o português e têm uma questão cultural diferente e que leva a não interpretar o modo como prestamos cuidados da mesma forma. Tem muito mais a ver com uma forma como se interpreta o cuidado. Olhando para isto, leva-nos à questão do acesso. Nós olhamos para esta proposta como sendo fundamental para melhorar o acesso de toda a população, e aqui não estamos a fazer qualquer distinção, porque nós temos efetivamente uma escassez de acesso. Muitas vezes nós olhamos e ouvimos, não conseguimos chegar a todos, mas se temos uma consulta agendada em que a pessoa, por uma questão, por não compreender o que se vai passar, não compreender o próprio procedimento, não ter uma interpretação correta, falta à consulta, nós também estamos a tirar lugar a que outra pessoa possa usar esse tempo de consulta que é tão escasso. E, portanto, o nosso objetivo é que não tenhamos essas perdas e possamos ter aqui, a partir daí, um melhor acesso e melhores resultados em saúde, adesão terapêutica, porque se eu for adquirir um medicamento mas não o consumir, eu estou a consumir recursos ao Estado e não estou a ter benefícios em saúde porque não soube aplicar, porque não o quis que me ministrasse. E, portanto, eu acho que nós aqui estaríamos a trazer um ganho para o serviço de saúde nesse sentido, em termos de eficiência e de eficácia, acima de tudo. Nós olhámos também para a questão do custo, e foi uma questão que nós debatemos também internamente, e nós olhámos para aquilo que também já existe. E se nós formos considerar um mediador intercultural em cada uma das 39 ULS, e se formos, começando aqui numa pequena escala, estaríamos a falar de gastos referentes ao salário de um assistente técnico com uma formação profissionalizante em mediação sociocultural, que daria um custo ao ano de cerca de 500, na casa dos 585 mil euros para as 39 ULS. Portanto, seria uma gota no orçamento que poderia trazer ganhos de eficiência e de eficácia, no sentido em que teríamos, em termos de poupança, em termos, comparando com a medicação, comparando que não é utilizada, comparando com as consultas, com o tempo de consulta que é desperdiçado, teríamos aqui ganhos nesse sentido. Falou-se também nas equipas, nas entidades responsáveis pela formação. Para nós é importante que sejam entidades de ensino, que possam estar certificadas. Existem já algumas entidades que dão formação ao nível da mediação intercultural e, portanto, e que dão ao nível de formação para equivalência ao 12º ano, e, portanto, pode ser aqui entidades que possam apoiar nesse sentido. Em termos de projetos-piloto, eles já existem. Nós fomos também ouvir um mediador que está a trabalhar na Unidade Local de Saúde de São José, fomos tentar perceber o seu trabalho. Ele tem, claro, algumas limitações, não consegue chegar a todos, mas percebemos que conseguiu, com a sua atividade, evitar, por vezes, conflitos entre os utentes e os profissionais que ocorrem por não se perceber bem o que é que está a acontecer. E quando falo em não perceber bem, não é em termos de língua, é em termos de tipo de procedimentos, em termos de fluxo do que acontece no SNS, os tempos do próprio serviço, que não são os tempos que muitas vezes uma pessoa que está numa situação de fragilidade desejaria. E, portanto, nesse sentido, acho que é também um facilitador e um pacificador. Consegue, neste sentido, e aí também a questão relativa ao causar entropia nas equipas, nós estamos a perceber que esta pessoa tem uma formação específica em saúde e, por isso, conhece o sistema, conhece os atores do sistema e, portanto, sabe as competências de cada um. É fundamental que ele tenha um conhecimento de o que é que compete a cada um e como é que como é que os fluxos ocorrem, e ter também os profissionais estarem também a par de que esta figura existe e de como é que os pode ajudar, e que não é de todo concorrência, não os vai substituir, o mediador não vai substituir, vai complementar, facilitar e acompanhar. Em termos de aqui também pensamos isto e percebemos que podem existir já profissionais no SNS que tenham algumas competências sociais e que têm um trabalho muito meritório, no entanto, não têm um foco nesta questão da interculturalidade, das diferenças culturais que existem e que são fundamentais para facilitar. O seu papel muitas vezes não é de facilitar, tem um papel específico que está definido e, portanto, achamos que esta pessoa poderia complementar e apoiar este processo. Agora passo a palavra aos meus colegas para complementarem alguma.
Acrescentar, se calhar, só duas notas ao que a Cláudia indicou. Nós também tentámos perceber exemplos que já existissem em Portugal noutra área ou noutras áreas, e vimos o exemplo da boa prática no setor da educação, porque penso que foi em agosto, foi anunciado por parte do Ministério da Educação que ia haver um reforço dos mediadores interculturais em contexto de escola. Portanto, aproveitarmos também aqui o bom exemplo do lado da educação, e que pode servir aqui como boa prática também para a área da saúde. Neste ponto também, e nós, como a Cláudia indicou, nós já identificámos que existem algumas formações em termos de cursos profissionais para um mediador intercultural, e é um ponto que destacamos na proposta, a importância de ter também uma componente de saúde, ou seja, tendo em conta que é aplicada a área de saúde, como a Cláudia referiu, com as especificidades todas que nós chamamos do nosso sistema, é importante ter aqui uma componente de saúde. Acrescentar também, em termos de aplicação apenas ao SNS ou outros players do setor da saúde, discutimos também este ponto. Se calhar a nossa proposta de projeto piloto iria no sentido de se aplicar nas ULS, mas destacámos também que era importante estender a outras unidades e trouxemos também o exemplo para a nossa proposta, ter aqui uma ligação, por exemplo, com a farmácia comunitária, que muitas vezes é a porta de entrada no sistema para além das urgências e onde as pessoas recorrem quando têm alguma questão relacionada com a sua saúde.
Aproveitar para acrescentar que, no que toca à humanização dos serviços de saúde, nós, neste trabalho em que houve uma recolha bastante grande daquilo que era a nossa realidade, e dentro das ULS em Portugal, de facto, há muitas disparidades, e dando dois exemplos crassos, um, por exemplo, é do ULS São João, em que existe um serviço de humanização que inclui desde a capela mortuária até, por exemplo, incluindo o próprio gabinete de cidadão. Portanto, é um serviço que tem um diretor e que tem uma equipa, não é? Portanto, e vários serviços que disponibilizam. No caso, por exemplo, do ULS Amadora Sintra, existe uma comissão, um comitê, se não estou em erro, de humanização, cujos profissionais e equipas técnicas foram convidados a participar, sendo por isso opcional. Portanto, isto aqui, de facto, há uma disparidade grande dentro das ULS e acho que deveríamos também, de uma forma transversal, responder a isto. Deixando, se calhar, uma nota também de que, pronto, nós temos a certeza de que na saúde, onde perde um, perdem todos. E, efetivamente, a exclusão de um cidadão, no caso, torna o sistema por si mais fraco, e o que nós queremos também, o que nós gostávamos com esta proposta era garantir que, no fundo, o sistema é como um todo forte. Isto deverá ter impactos não só na segurança, nos custos, mas também na própria confiança que nós todos temos no nosso Sistema Nacional de Saúde. Agradecer mais uma vez.
Sim, em nome de toda a Comissão, agradecer o vosso tempo e a oportunidade de estarmos aqui. Dar-vos também nota que, em termos de próximos passos, iremos em meados de novembro reunir com a Secretaria de Estado da Saúde para também fazer a apresentação desta proposta. A segunda edição das comissões também está próxima de arrancar, portanto, acreditamos que daqui a um ano ou um bocadinho menos, terão aqui outros também a trazer-vos propostas para podermos tornar melhor o nosso sistema de saúde. Obrigado.
Muito obrigada pela vossa presença. Desejar que, de facto, este projeto continue a ir muito longe, não só por nos aproximar os cidadãos à Assembleia da República e dar-nos aqui novas perspectivas e novas ideias, que acho que todos aqui a transversal agradecemos e enriquece-nos enquanto função e representantes do país, mas também fazerem esta mediação. Passo aqui a redundância da palavra que foi hoje usada, de também nos aproximar à comunidade e as pessoas também perceberem o trabalho que fazemos, porque eu acho que este vosso projeto também ajuda a que nós nos aproximemos, que estejamos mais próximos de todos, e é esse também o intuito. Por isso, mais uma vez, muito obrigada e continuação de bons trabalhos. Obrigada.